Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura.
De volta com o programa Vida, Arte e Cultura, o seu bate-papo de todas as sextas-feiras. E hoje nós estamos aqui com o Dirceu Andrade, que está meio gripado, está com o bichinho do ranran. Mas semana. Tudo bem, nós vamos continuar batendo papo com ele aqui. E Dirceu, a gente estava falando aqui de Piripiri, das histórias de Piripiri. E você, quando é que você começou mesmo a fazer shows, né? Depois que você resolveu entrar mesmo na carreira de humorista e fazer, montar um show mesmo?
Olha, eu passei 4 anos para fazer o texto pegando o texto com pessoas, escrevendo, mas pegando muito texto também com amigos, que eu já tinha guardado isso ao longo de muitos anos. Para fazer o Jumento e o Bode. Eu fiz aquele espetáculo praticamente.
Esse foi o primeiro mesmo?
Foi o primeiro. Não. Antes disso ainda teve. Peraí. Eu tinha medo de fazer aqui, do povo não gostar. Eu já tinha um texto pronto que é a história da minha família. História falando da minha mãe, do meu avô. Muitos humoristas faziam isso na época, né? Muito mesmo. Contando a sua história. Só que isso, a maioria não era uma história real. E eu tinha uma história real e boa, com personagens bons pra contar lá dentro, lá de casa. Uma tia que foi hóspede do Meduna 2 vezes, a Domitira. Uhum. Meu avô caçador, com muitas histórias, que me ensinou a contar. E tinha muitas histórias, mamãe muito dramática. Então tinha muitos personagens. Eu fiz um show chamado Brincadeira Tem Hora, que meu avô sempre dizia isso comigo, né? Uhum. Eu com gatinho, disse, olha, Brincadeira Tem Hora. Então eu fiz um show Brincadeira Tem Hora, mas não tinha coragem de estrear aqui. E um amigo, que é a família de Piripiri, o Paulinho, ele mora em Brasília há muito tempo, trabalhava junto com o pessoal e até hoje é muito amigo. Eu conheci eles através do Paulinho, que é os melhores do mundo.
Sim.
Na época era A Culpa é da Mãe, ainda o nome, o Helder, o Pipo. Pipo é meu amigo, quando veio aqui, saí com ele aí. O Paulinho disse, rapaz, tem uma oportunidade. Só que lá ele usa Paulinho Madrugada, é o nome dele. Ele produz uma festa lá nos 80, que é muito conhecida em Brasília. Teve uma boate, até pouco tempo era dele, a Macadâmia, que é uma boate muito bacana, né? No Lago, um negócio fantástico.
Ele é teu primo?
Ele não, ele é amigo.
É amigo.
Paulo Melo. Sim. E ele, não sei se é parente do João Cláudio, eu não tenho certeza, mas ele é de Piripiri, na infância, todo mundo lá rodando, ele ia passar as férias lá, e sempre todo mundo muito amigo.
E ele é de Piripiri?
Aquela turma, ele é de lá, a família dele, a mãe dele é de lá. Então, depois de muito tempo, esse cara me chamou, disse, rapaz, você sempre contava piada e tal, a história, eu tô com uma vaga aqui para humorista num evento dentro da UNB. Eu digo, é a minha hora. E um dia antes tinha outro evento que era com os melhores do mundo, que é um projeto que eles fazem até hoje, chamado Jogo de Cena, que é a primeira quarta do mês ou a última quarta do mês, não me lembro. Hoje é no Teatro da Caixa. Nesse tempo era no Teatro Nacional, na sala
Martins Pena,
na sala Martins Pena. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro show de humor, foi na Martins Pena, lá no Jogo de Cena. E meu amigo, eu entrei de colo, na época era o colo, eu entrei de colo com 2 piniques na mão, para um lado e para o outro, né? E aí fiz um texto lá e o povo gostou, muito, riu mesmo, bastante. Aí eu me animei, aí no outro dia era na UNB, eu já melhorei, aumentei o texto.
Aí papoquei,
e aí foi bom. Aí teve um convite para fazer mais 2 dias seguidos na UNB, dentro do Anf 9, um anfiteatro 9 dentro da UNB. E eu lá fiz mais 2 shows e gostei, vim de lá disposto a fazer o show. Aí fiz aqui, fiz em Timon. Aqui deu pouquinha gente. Foi lá onde era o Corsário. Hoje é uma loja. E aí depois eu fiz em Timon, foi lotado. Piripiri foi também lotado. Parnaíba deu mais ou menos. Mas aí parei de fazer. Não tinha estrutura para estar fazendo. E passei muito
tempo. Era só um sketch, né? Na verdade era um show mesmo.
Era 40 minutos.
40 minutos, já era um show.
Era.
Não era só uma performance, não.
Aí eu fiz junto com a banda Bali, eu fazia essa sketch, esses 40 minutos, depois a banda Bali fazia show. Foi uma coisa fantástica. O Marquinho e o Magão fizeram por mim, porque eles botavam a estrutura toda da banda e me davam 50% só para me fazer 40 minutos, 50% da bilheteria.
Bom,
foi um adianto muito grande que eles fizeram
agora
comigo.
Agora tu é doido.
Coisa de irmão. Sou muito grato a
eles. Aí depois tu veio a fazer...
Aí passei muito tempo produzindo, trabalhando para fazer o Jumento e o Bode.
Jumento e o Bode. Certo. Agora me diz uma coisa, o Jumento e o Bode, ele é um texto pesado. Eu, inclusive, participei.
Pesadíssimo. Você escreveu
uma
abertura
boa parte.
Toda. Uma boa parte.
E eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você sente esse negócio do palavrão no palco? O povo gosta desse negócio?
Gosta.
O povo gosta, né?
O povo gosta.
De uma putaria, né?
O povo gosta da putaria. Você diz palavrão, a galera gosta mesmo, dá valor. Agora, tem uma minoria que não gosta. Por exemplo, eu sei fazer show sem palavrão hoje. É coisa nova. Eu fiz uma vez que foi obrigado, era para fazer lá naquela festa do seu João Claudino.
Sim.
E ele não queria palavrão. Não, então eu consegui fazer.
Fechou a
40 minutos. Também.
40 minutos
foi
sem
o máximo,
palavrão.
Foi, sem palavrão. É muita coisa isso aí.
Vai estar enquanto todo sai, o sal xinga.
Eu saio xingando todo mundo. Rapaz, meu amigo, é difícil para mim. Porque a maioria das piadas que eu conto são imorais, né? Elas são pesadas mesmo.
Eu sei.
Aí eu saí reunindo mesmo o que podia, eu botei umas coisinhas. E hoje eu tenho até, dá para me fazer também uns 40 minutos, uma hora, um stand-up. Uh-uh. Porque eu tenho textos meus, que eu escrevi, sobre os políticos, que eu, boto ao longo, que eu botei ao longo desses shows todos, né? Que isso dá para fazer.
Eu percebo que muitas vezes o João Cláudio tá fazendo um show aqui e tá se contendo e tal, tentando manter o padrão de não sair palavrão e de não baixar o nível, mas aí o povo ri muito contido também, entendeu? E quando ele solta a primeira esculhambação, aí o povo
vai abaixo,
ele diz, ah, vocês gostam mesmo de baixaria, pois então pronto. É. Aí vai por aí, é porque o povo pede, né?
Pede, com certeza. Mas tem gente que não gosta e tal, mas assim, quando tem criança eu troco os nomes,
exatamente.
Né? Porque também às vezes dá pra você contar a piada e não dizer o palavrão. Outro dia eu fiz um show todinho, porque tinha criança, e normal, só que eu trocava os nomes.
É, por exemplo, o Adamastor.
Não tem gestos.
O Adamastor
obscenos,
é um humorista então, da Xuxa. Humorista
agora
da Xuxa.
O Adamastor é fantástico. O Adamastor ele faz um show só pra criança, se ele quiser. O Adamastor, se disser sem um palavrão, ele faz 3 horas sem palavrão.
É?
É, o Adamastor nesse ponto ele tem um repertório.
Não escapole de jeito nenhum.
Escapole não. Agora, se disser que é pra dizer também, ele sabe dizer, e muito.
É porque o problema é o cara ficar segurando e ter hora que escapole, né?
Eu não consigo, assim, às vezes eu se disser, tem que me dizer antes, que não vai ter pra poder me preparar, porque se chegar na hora e não disser, eu começo uma que eu penso que não tem, quando lá pro meio eu digo, eita, eu tô agora, contando, aí que me lembro do fim, eu digo, eita.
Aí já foi.
Agora foi.
Fica difícil controlar, né?
É. O máximo troca o nome.
Mas isso em praça pública é mais complicado, né? Porque em local fechado, não. Tem um show pra local
depende
fechado.
Depende do horário, né? Depende do horário. Mesmo em praça pública, se for lá pra meia-noite, então, 11 horas, então dá pra você contar.
É.
Mas quando é cedo, aí não tem como.
No interior.
Outro dia eu fiz um show dentro, ao lado da igreja da Santíssima Trindade, ali na Igreja da Primavera, né? Mais conhecido. E aí eles me chamaram, eu fui lá fazer esse show. Faço um bocado desse show, assim, gratuito mesmo. Porque quando é aberto, tem a beneficência, você faz um para arrecadar alimento, eu fiz alguns.
Tu faz sempre show beneficente, não
faz? Agora eu faço mais agora. Esse ano eu não tinha contado, quando fui contar agora eu me assustei. Foi porque eu anoto todos os shows, né, na agenda, tudo, para quem foi, que hora foi, que hora começou. Aí sempre eu fazia, mesmo quando era dupla, a gente fazia assim, 6 no ano. 8, chegamos a fazer 10.
É o do
10.
Santo, né?
É o do Santo. Chegamos a fazer 10, mas nunca alcançava nem 10% dos shows que a gente fazia no ano. Depois que eu fiquei, desses últimos 2 anos, eu fiz, no primeiro ano fiz 14. E esse ano já fiz 32.
Shows beneficentes.
Shows beneficentes. Ou gratuitos, né? Porque o beneficente foi uns 20, 20 e pouco.
Tu tem cuidado,
mas
porque o Santo desconfia, viu?
Eu sei, rapaz, esse menino tá pecando demais, só pode. Eu faço, mas eu costumo dizer, não é pra ir pro céu, não.
Quando a esmola é grande, o Santo fica veado. Ele fica pra esse cara, tá fazendo demagogia comigo. Ele tá querendo.
Ele tá querendo. Mas não é pra ir pro céu, não. Esse ano, não sei nem por que foi. Foram pedindo, eu fui fazendo e aconteceu. Mas o normal era isso, assim. Era menos, muito menos. Mas agora vou ver. Me empolguei, eu gosto de fazer show em praça pública. Fiz lá no Disseio, fiz na igreja, fiz em outro lugar. Aí esse ano eu fiz show também, eu fiz dentro do HUT, que quando um assistente social me convidou, eu fiquei com medo, porque eu digo, rapaz, pode ser que alguém diga, rapaz, nós estamos aqui sofrendo, sem recompiada, né? Mas aqui nada, meu amigo. Tinha gente segurando o soro e achando graça.
Você
eu
imagina
animei,
uma coisa
fiz
e
no
a
hospital
outra.
Infantil, só com piadas leves, para as crianças e os pais, que sofrem muito também ali.
Mas você sabia que isso ajuda muito na cura?
Pois é, eu não sabia. O doutor Volmar Miranda tinha que começou a me falar isso e a Helena Rios. Me falaram muito sobre isso. Aí eu comecei a me interessar.
Aumenta o número de leucócitos, um negócio no sangue, um negócio que...
Eu vou fazer mais. Se não tiver uma papocar, fechou no hospital.
Já foi.
Eu não tenho preconceito, não. Já fiz no em hospital particular também.
Aumenta as defesas do organismo. A pessoa que só ri muito, ela dificilmente adoece.
Entendeu? Nada que eu tô aqui pra morrer.
Não, mas tu faz os outros rir.
Não, mas eu morro de rir também. Eu gosto. Eu me divirto às vezes mais do que a plateia.
O João Cláudio é que diz, tu parece novo, não adoece nem nada.
É mesmo, rapaz, tu tá
porque
novo.
Porque tu ri muito, né? Eu digo, e tu só fica zangado, e já adoece.
O Cláudio é impressionante com doença. Ele anda com um livro imenso escrito doenças, né? Aí tem todos os sintomas, tudo enquanto.
Mas o João Cláudio, ele tem um problema. É, ele é extremamente mal-humorado. Quando ele chega no extremo do mau humor, ele joga o microfone fora. Eu já vi o dono do microfone ficar louco.
Eu não entendo nem do som se tá prestando, eu só sei assim, eu digo, aumente aí, baixa mais um pouquinho, eu só entendo disso, eu não sei agudo,
ele
grave,
briga,
nada, então
ele
que perigo de eu me zangar.
O bicho daquele tamanho, se ele fosse grande, tu já pensou?
É.
Aí, eu te pergunto, tu já foi alguma vez ameaçado, agredido por conta de piada, assim?
Não, já notei que a pessoa não gostou, o João de Deus, não gostou mesmo, não.
Não gostou não, né,
Verna? Não, ele disse assim pra mim, lá dentro da tenestade, veio. Não, eu não me zanguei não, porque eu sei que o pessoal aqui nem gosta desse negócio aí, tu faz cultura, assim, isso aí, o pessoal nem gosta muito. Eu digo, é ele, né?
É uma
ele
arte
não quer
menor.
Dizer de os outros, mas ele não quer dizer, mas é ele que não gosta. Porque os outros gostam, se não gostasse eu não tava há 20 anos vivendo disso.
O João também, eu me lembro que teve um desafeto.
Eu já teve uma, porque eu também exagerei uma vez. Eu achei que contei uma piada que realmente não tinha... Às vezes eu sei o limite do que é engraçado e o que é crueldade, às vezes, né? Eu fiz uma que eu me arrependi profundamente, é só essa mesmo. Me pedi desculpa, vários shows seguidos depois. Pedi desculpa às pessoas, né, que estavam envolvidas. Sim. Muito, e graças a Deus eles demoram um pouco, mas me perdoaram.
É, porque, na verdade, a gente às vezes exagera... Entendeu?
Exagera. A pessoa me contou a piada na hora ali, sabe? Na hora de uma saída ali pra no camarim.
Brincadeira tem hora, né?
Aí
foi, tu lembrou
brincadeira tem hora. A pessoa me contou, eu ri muito.
Talvez tenha sido a hora errada.
Foi a hora errada.
É, esse time a gente tem que ter. Eu me lembro que eu sou uma pessoa, eu sou um trocadilhesco, eu faço trocadilho com tudo. Eu sofro de uma doença chamada paranomásia. A paranomásia é o hábito
aí,
compulsivo, mano, de fazer trocadilho.
Tem isso aí.
A paranomásia é irreversível. Entendeu?
Fala, minha
só que você tem que controlar isso, senão você faz trocadilho besta toda hora, entendeu? Aí tem que aguente, né? Pra ficar tudo faz trocadilho. E muitas vezes você tem que se controlar pra não ser inconveniente, né? No trocadilho, que é uma coisa engraçada.
Destrói um.
Destrói. É. E o Arimaté é muito bom nisso.
É, muito bom, muito bom.
O último dele agora eu achei maravilhoso, que ele disse que achei maravilhoso o trocadilho, que ele disse assim, com a música do Urtiga Júnior, ele disse... Lá vem o Urtiga e suas cansanções.
É. O bicho é bom, ele é bom. Ele tem muitas boas.
Muito bom.
Maria danada, perspicaz. Ele é espirituoso, como o Domingos era, né? Tem resposta pra tudo na hora.
É, a velocidade, o time.
Do pensamento.
Eu admiro demais o João Cláudio por esse time que ele tem.
Ele tem também, muito.
Tem. Uma pessoa diz uma coisa, ele já tá com a resposta ali,
puf,
preparado, e eu não. Eu fico, Aí depois.
Às vezes eu tenho.
Às vezes ocorre, né?
Também.
Às vezes você tá afiado.
Às vezes eu papo
bem ali também.
Em cima do palco é difícil o cara me pegar.
É, né? Quando você tá no palco, você fica mais afiado?
É, porque estando ali, meu patrão, né? Aí eu já tô com o microfone na mão, contando história, tô no embalo. O cara vem pra tirar uma brincadeira, ele tem que estar preparado.
Ele bate e volta.
Bate e volta. Aí, na mesma hora, não tem
problema.
Uma vez o cara, não sei o que foi, que o cara disse... Isso que foi, eu sei que eu tava. Até me arrependi. Eu sei que eu tava no, falando do barro do ônibus, do arroz e tal, contando história, não sei o quê, e tal. O cara gritou assim, que tinha que carregar tudo dentro. O cara gritou assim, e as galinhas? Eu digo, falo já da sua família.
Rapaz. O cara pegou a, foi?
Era um amigo meu, mas tudo escuro.
O João Cláudio, uma vez eu fiquei preocupado também. Foi lá em Sobral. A plateia tava muito animada lá e tal. Aí ele disse, eu sou de Piripiri e tal. Aí o cara, tem muito corno lá? Aí o João Cláudio disse, tem casa pra alugar. Rapaz, o cara tava com a namorada, o cara ficou. Digo, ele vai já dar uma facada no João Cláudio.
O João Cláudio dele, ele tem que prevenir.
Aí depois, o cara ficou se guardando até o final do show, quando o João Cláudio se despediu. Aí o cara gritou, mais educado. Aí o João Cláudio, não tenho culpa, não estudei lá na sua escola. Rapaz, não vem não, que tu sai perdendo. Aí eu digo, rapaz, pelo amor de Deus, te contém.
Ele não leva pra casa não, João Cláudio.
Disse eu agradeço muito a tua participação aqui no programa Vida, Arte e Cultura. O programa, infelizmente, é curto. Já está chegando ao fim. Deixo a você aqui as considerações finais do programa.
Eu quero lhe agradecer, Dantas, pelo tanto de texto bom que a Serra me deu em todos esses shows aí, como A Noite do Cabaré também, que você arrebentou com o texto de abertura da história do Cabral.
Vamos gravar, viu?
Vamos com certeza fazer o DVD. Agora porque o Rai Fernandes está fora, né? Está em São Paulo, mas eu vou chamar ele, pagar essas passagens para ele vir aqui só para a gente gravar esse DVD.
É um dos
DVD.
Melhores espetáculos, A Noite no Cabaré.
Eu acho também.
E Cabaré é uma instituição falida, tem que
tem que registrar.
Um negócio tão bom.
Tá se acabando.
Pois, Disseu.
Pois eu deixo minhas considerações finais dizendo assim, para todo mundo, o meu agradecimento, sabe? Meu agradecimento para a imprensa, né? Que é a Rádio Pioneira. É,
seu 50 programa, anos de Rádio Pioneira agora, Rádio, né? Pioneira, em janeiro.
Viu, eu
agora,
fiz
janeiro,
parte aqui, viu? Desses 50 anos, estou dentro.
Pois é.
E quero agradecer muito mesmo. E agradecer a população de Teresina, que é direto, sabe? E do Piauí todo, que é direto. Aí eu faço shows e o povo vai. Vai me prestigiar. Eu, graças a Deus, não tenho nada com o governo, nem com a prefeitura, não ganho dinheiro de nada disso. Meu negócio é quem me banca é o povo. Então eu agradeço muito, são meus patrões, minhas patroas aí, muitíssimo obrigado mesmo.
Não tem patrão melhor não.
Não tem patrão melhor do que eu vou. Muito obrigado, obrigado mesmo do fundo desse coração velho de palhaço aqui. E a Deus, né? Muito obrigado a Deus, primeiramente a Deus que me ajuda muito.
Obrigado, Disseu, também, e obrigado a meus ouvintes do programa Vida, Arte e Cultura. Fiquem com Deus, então.
Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.